Bem-vindos ao Brazilian Portuguese Podcast. Para mais informações e transcrições, acesse brptpodcast.com. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um BRPT.
É isso aí, galera. E hoje a gente retoma mais uma série, que é a série de notícias absurdas, onde a gente traz para vocês algumas notícias bizarras, estranhas, coisas que aconteceram aqui no Brasil. Ou no mundo, né?
Sim. No último episódio, que foi o episódio Comece Por Aqui, a gente explicou um pouco das séries que a gente tem aqui no podcast. E a gente tem várias séries que nem deveriam ser chamadas de séries, porque tem um episódio só. Então, esse ano de 2024, a gente pretende retomar algumas séries, e essa é uma delas.
Isso aí.
A princípio, quando eu pensei nessa série, eu pensei em falar sobre notícias atuais, coisas que estão acontecendo agora no Brasil. Só que, como é uma série sobre notícias bizarras, as notícias bizarras não acontecem a todo momento, né? Algumas notícias já tem algum tempo já, e eu acho que, por elas serem divertidas, curiosas, acho que vale a pena falar sobre elas, mesmo não sendo tão atuais assim. Bom, então, eu trouxe duas notícias bizarras pra gente comentar aqui hoje, e você trouxe mais duas, não é isso?
É, hoje a gente fez uma seleção diferente. A gente agrupou as notícias por temas. Então temos duas notícias com o tema de pessoas que escavam buracos e duas notícias sobre calcinha.
Nossa, o que será, hein?
Pois é.
Essa primeira notícia, ela é uma notícia recente, ela é desse ano. Ela é do dia 5 de janeiro de 2024. Essa notícia tá no UOL, que é um site de notícias famoso aqui no Brasil. E a chamada da notícia, o título da notícia é: idoso cava buraco de 40 metros em busca de ouro em casa, cai e morre em Minas Gerais. Que loucura, né?
Nossa, é até triste, né? Ele morreu.
Ele morreu. A notícia com um final trágico, né?
É.
Então a notícia diz o seguinte: um idoso morreu após cair em um buraco de 40 metros que cavava em casa para buscar ouro, em Ipatinga, Minas Gerais. O que aconteceu? O idoso, de 71 anos, teve, em um sonho, a revelação de que teria ouro embaixo de sua residência. As testemunhas contaram aos bombeiros que o homem acreditava que o minério estaria na cozinha. Que loucura, né?
Nossa, então ele teve um sonho que motivou ele a fazer essa escavação.
É, uma alucinação bizarra, né?
É.
E aí ele foi com tudo, né? Começou a cavar lá a cozinha da casa dele. E cavou aí 40 metros, que não é pouca coisa, hein?
Nossa, muito. E pra um senhor velhinho, né?
De 71 anos, né?
Gente.
E aí continua: o idoso escorregou na hora de sair do poço e caiu no fundo do buraco. Ele estava tentando retirar a água e a lama quando o acidente aconteceu. Se vocês olharem a foto, tem a imagem aí, tiraram uma foto desse buraco. É uma coisa incrível. É um buraco gigante. Mas assim, tinha uma estrutura legal, assim. Você vê que tem iluminação nesse buraco aí que ele cavou. Enfim, é incrível como ele conseguiu fazer isso tudo sozinho.
Foi bem profissional.
É, e você olha na imagem do buraco, você não consegue ver o fundo do buraco. Buraco é enorme. Eu acho que é bem maior do que um prédio, tipo o prédio que a gente mora, por exemplo. A gente mora num prédio de 14 andares e acho que esse buraco, se eu não me engano, é maior do que o prédio onde a gente mora.
Impressionante.
É. O buraco tinha cerca de 90 centímetros de diâmetro e 40 metros de profundidade. O processo de escavação durou aproximadamente 4 meses. O Corpo de Bombeiros não teve informações sobre como foi o processo de escavação. Alguns equipamentos e ferramentas, como martelete e compressor, foram encontrados no local. De acordo com a corporação, o idoso deve ter tido ajuda na escavação.
Possível.
Pode ser, mas ninguém, pelo menos, apareceu até agora aí pra confirmar essa informação. Se bem que se ele tava de fato procurando ouro, eu acho que ele não queria que ninguém soubesse, né?
Mas é estranho que ele tenha feito isso tudo sozinho, né? Um trabalho muito árduo.
Ah, mas tem alguns idosos que estão super bem. Mesmo com 71 anos, alguns idosos aí são mais fortes e mais saudáveis do que eu, que não tem nem 40 anos.
É.
Continuando, o homem foi resgatado já sem vida. Ele teve politraumatismo, fraturas expostas nas duas pernas, fratura de quadril e laceração no abdômen e tronco. A polícia civil e o serviço funerário compareceram no local. É uma notícia triste, né? Mas ao mesmo tempo bem interessante, né?
É muito curioso, né? O que motivou ele fazer isso, quanto tempo, né, ele ficou ali na escavação. Mas é trágico, é uma história trágica.
Sim, e isso me leva a pensar o que, que as pessoas são capazes de fazer quando elas têm algum tipo de motivação, né?
É, e a dele era encontrar ouro.
Sim, então Então, são coisas que desafiam a nossa compreensão.
Sim.
E aí, eu tava lendo essa notícia esses dias, né? E aí eu fiquei curioso pra saber um pouco mais sobre ela. Fui pesquisar no YouTube pra ver se encontrava mais imagens aí desse buraco. E não tinha muita coisa sobre isso. Mas aí, eu acabei encontrando alguns vídeos sobre uma outra notícia mais ou menos parecida. Era uma notícia que eu já tinha lido há um tempo atrás e que na época não tinha me chamado tanta atenção. Mas que agora, por algum motivo, eu fiquei meio que obcecado, assim. Esse caso aconteceu em 2019. Eu lembro que na época ganhou uma certa notoriedade na mídia, tudo, na imprensa, na televisão, internet. Mas eu não me interessei na época, mas agora eu tô meio que obcecado aí por esse caso. E aí eu vou ler aqui a notícia pra vocês. Eu tô aqui no site do Jornal Extra, que também é um outro jornal famoso aqui do Brasil. E o título da notícia é: idosas cavam um buraco com colher de pedreiro ao redor de residência. Aparentemente, né, esse título aqui também é fraquinho, né? Não chama muita atenção, né?
Não, pra verdadeira história, não, que é impressionante.
Sim, aconteceu no dia 9 de julho de 2019, e aí a notícia diz o seguinte: um caso inusitado preocupou os moradores de Benedito Bentes, na parte alta de Maceió. Maceió é a capital de Alagoas, né?
Sim.
Portadoras de problemas psiquiátricos, duas moradoras idosas cavaram um tipo de fosso ao redor da residência onde moram. Então, na notícia você vê aqui, tem uma foto, né, do quintal da casa dessas idosas, né? É uma casinha humilde, né, uma casa relativamente pequena, né? Mas essa casa, ela fica em um terreno até bem grande. E essas duas idosas, elas escavaram em volta da casa, toda essa parte do quintal, e fizeram uma espécie de fosso em volta da casa. Só que elas não utilizaram pás ou enxada para fazer isso. Elas usaram apenas uma colher de pedreiro, uma só.
Gente, é impressionante, porque assim, deve ter dado muito trabalho isso para duas senhoras. É um terreno grande.
Sim, algumas pessoas falam que isso aí durou 8 anos, outras falam que durou 6. Não existe muito um consenso aí, dependendo de onde você pesquisar esse caso, você vai ter informações diferentes. Mas o que eu acho mais impressionante é que elas cavaram assim muito retinho em volta da casa, né? Tem os muros, né, que separam o terreno delas dos terrenos dos vizinhos. E elas cavaram bem retinho, assim, parece que passaram a régua, sabe? É muito perfeito a forma como elas cavaram.
É uma precisão incrível.
É, e aí na foto que acompanha a notícia, você vê as duas idosas, elas são irmãs, uma delas tá cavando e a outra tá em pé, ao lado, né? Então elas se revezavam aí cavando com uma colher de pedreiro apenas. Será que as pessoas vão entender o que é uma colher de pedreiro?
É um instrumento de trabalho, de construção civil.
É, que o pedreiro usa pra rebocar as paredes, sim, mexer com o cimento.
Mas
né?
É algo bem pequeno.
É, bem pequeno. Sim. Então, se eu tivesse que cavar alguma coisa, eu ia usar uma pá.
Sim, algo maior.
Sim. Continuando a notícia aqui, a casa se encontra praticamente ilhada, cercada por um buraco que toma conta de todo o terreno. E aí você vê que a casa tá de fato ilhada, né? E o buraco é bem grande, né? O fosso é bem grande, mais ou menos a altura delas. Deve ter aí mais de 1,5 metros aí de profundidade, né? O buraco. Tem o cano, né, da casa, o encanamento. Elas deixaram ali uma estrutura ali apoiando o encanamento, mas de resto elas escavaram tudo.
E como que elas entravam em casa? Porque ficou um nível alto do quintal para casa.
Provavelmente elas usavam uma escadinha, alguma coisa assim, né? Inclusive, o acesso para sair do terreno, para ir para a rua, tem uma escada, né? Uma escada assim também já improvisada ali, né? Não parece muito seguro. E lembrando que a gente vai deixar os links dessas notícias aí, depois vocês podem ver a foto aí, é melhor.
Sim, acompanhem com a gente pelo link da matéria e aí vocês poderão ver fotos e tudo.
Isso aí. O vereador por Maceió, Ciderlane Mendonça, que é um nome... Esse é um nome bem diferente, né? Nunca vi ninguém com
parece
esse nome.
Parece até um nome feminino.
É, parece um nome de mulher, Ciderlane, né? Uhum. Na segunda-feira, 8, chamou a atenção da sociedade sobre o caso. Em vídeo, o parlamentar disse que estava à procura de médicos para ajudar Maria Rita e Maria José. Elas são irmãs. Elas cavavam o buraco com uma colher de pedreiro, colocavam a terra em baldes e despejavam pelas ruas. Porém, há outra preocupação. O fosso já estaria causando instabilidade nos muros das residências vizinhas, que podem desmoronar a qualquer momento.
Que perigo, hein?
Sim. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social de Maceió, técnicos realizaram uma visita na segunda-feira às idosas, por meio do Centro de Referência Especializada de Assistência Social, o CREAS. Uma nova visita estava agendada para a tarde desta terça-feira. No entanto, familiares das mulheres foram contatados e o resgate foi feito ainda ontem. ao Extra, Ciderlane Mendonça contou que a casa foi condenada pela Defesa Civil Municipal. A equipe de médicos que atendeu as senhoras, em primeiro momento, identificou que estariam sofrendo de TOC.
Transtorno obsessivo compulsivo.
Isso aí. E aqui dá mais alguns detalhes. TOC é um transtorno psiquiátrico de ansiedade que tem como principal característica a presença de crises recorrentes, de obsessões e compulsões. Agora, as duas irmãs estão na casa de familiares e farão tratamento psicológico.
Você tem alguma atualização dessa história?
Sim, como eu fiquei obcecado aí por esse caso, eu andei pesquisando e teve alguns desdobramentos. Primeiro que, então, elas foram retiradas aí da casa delas e foram encaminhadas para outro local. Parece que a prefeitura de Maceió tá pagando um aluguel social para elas estão morando em outro lugar. E a casa ficou lá abandonada. Acontece que, com as chuvas, começou a desabar lá os muros, então teve um deslizamento de terra, o muro caiu. E aí alguns vizinhos começaram a jogar entulho ali, até para tentar cobrir esse fosso, né? Que é gigante. Então o pessoal começou a jogar terra, jogar entulho, restos de construção, para tentar cobrir o fosso. Mas aí outras pessoas começaram a se aproveitar e começaram a jogar lixo também. Então virou meio que um depósito de lixo. Tá causando aí transtornos pros moradores aí, pros vizinhos do bairro.
Ficou perigoso, né? Mexeu com a estrutura ali da casa, realmente ficou preocupante ali pros vizinhos no entorno.
Sim. Se vocês pesquisarem lá no YouTube, tem bastante coisa sobre esse caso, muito mais do que o outro caso que a gente leu primeiro. E aí eles entrevistam lá alguns vizinhos delas.
Até o filho dela.
Até o filho dela também, que fala que não foi negligente, que a família não foi negligente, né? Mas eu acharia muito estranho se a minha mãe estivesse cavando um fosso durante anos em volta da casa dela. Acho que eu ia tentar fazer alguma coisa.
A gente ia tentar impedi-la de alguma forma. É uma atitude muito estranha.
Se você vê a sua mãe fazendo isso, você não vai esperar chegar à imprensa, né? Isso virar uma notícia aí nacional.
Pois é.
E aí tem uma entrevista interessante com um vizinho delas. Quando perguntado há quanto tempo elas faziam isso, ele falou lá vários anos, né? E o que é mais bizarro é que ele disse que elas começavam a trabalhar por volta de 3 da madrugada e trabalhavam até as 8 da noite do outro dia.
Nossa, elas passavam um dia fazendo isso.
Sim, nossa, muitas horas mesmo, assim, trabalhando. Um trabalho extremamente desgastante, né? Já que elas estavam usando uma colher de pedreiro.
Impressionante essa história.
Sim, pesquisem mais sobre ela, vocês vão achar muita coisa interessante sobre esse caso.
A próxima notícia é: ladrão vestindo apenas calcinha furta escola no Distrito Federal. O homem foi preso na terça-feira, dia 13. Polícia diz que ladrão entrou na escola 2 vezes.
Essa notícia é de...
Ela é de 2022, final de 2022.
Já tem um tempinho, né?
Sim. Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando uma escola vestindo apenas uma calcinha. O fato ocorreu em uma escola particular, no Largo Norte, em Brasília.
Que bizarro, né?
Gente, que vergonha. Por quê, né? Alguma tara. Nada explica isso.
Eu tenho uma teoria sobre isso que eu vou falar depois, quando você terminar de ler a notícia.
Sim. Um ladrão foi preso em flagrante, que vergonha,
nossa, que humilhação,
na manhã de terça-feira. De acordo com a 9ª Delegacia de Polícia Civil, ele entrou na escola 2 vezes, uma no sábado à noite e outra na segunda-feira. E aí, gente, tem a imagem no link da matéria, vocês podem ver. Ele tá completamente nu, tá vestido só uma calcinha bem pequenininha mesmo.
Tá até descalço, né?
Ele entrou 2 vezes na escola.
Furtar uma escola já é algo bem fora da caixinha, né? Mas usar calcinha pra efetuar o furto, muito estranho, né?
E engraçado que a primeiro vídeo ele entra meio que arrumando a calcinha, assim, é muito engraçado.
É um pouco complicado, né, pra caber as coisas ali dentro, né?
Sim. Bom, continuando. Durante o primeiro furto, ele levou torneiras dos banheiros e sifões. No segundo, ele levou uma escada.
O que é muito bizarro, né, porque roubou torneiras e sifões, né? Sifões são partes do encanamento. Já que ele tava na escola, não era mais fácil ele roubar um computador computador, por exemplo.
É.
Uma televisão, alguma coisa assim, essas coisas que tem na escola. Acho que dá mais dinheiro do que uma torneira, né?
Pois é, bem estranho. O furto das torneiras e sifões causou vazamento de água e deixou o reservatório da escola completamente vazio. Além disso, o prédio ficou alagado. Então ele causou um transtorno enorme ali, né?
Sim. Tem aquele filme Esqueceram de Mim, que tem os bandidos molhados lá, que eles roubam as casas e deixam a torneira ligada.
É.
Essa é a assinatura deles, deixar vazando água lá, alagar tudo. Talvez seja uma inspiração dele, né?
Pode ser, né? Segundo a PCDF, o homem tem 40 anos e pulou um muro para invadir a escola. Ele não informou o motivo de ter tirado as roupas. Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver o momento em que o ladrão saiu de uma sala no interior da escola com uma sacola em mão. As torneiras da escola foram recuperadas. O homem vai responder por furto qualificado. Gente, que história estranha.
Então, posso falar a minha teoria sobre isso?
Sim.
Eu acho que algumas pessoas são viciadas em adrenalina. Então, por exemplo, tem gente que gosta de desafiar a morte, né? Então, pessoas que dirigem em alta velocidade, correndo aí um risco, né, de sofrer um acidente e morrer. Ou até mesmo algo mais controlado, como pular de paraquedas, mas que dá essa sensação de quase morte, né? No caso dele, eu acho que o grande barato dele é brincar com a morte social.
É.
Tipo, não é a morte de verdade, mas uma morte social, do tipo, se alguém descobrir que eu fiz isso, eu tô muito ferrado.
Porque eu vou estar usando calcinha.
E roubando. Uma escola.
Não basta apenas roubar. Eu preciso estar nu aqui, só com uma calcinha, e chamar atenção por isso.
É, ele pode até se sentir, de repente, excitado, né? Quem sabe, né?
Então, eu também vejo por esse lado, viu?
É, aí vai ver, ele sente lá uma excitação por usar calcinha, mas ele também fica excitado quando ele rouba e ele quis juntar uma coisa na outra, sabe?
E esse medo, né? O fato de que ele pode ser visto, pode ser pego... É o que você estava falando, da adrenalina.
Ele tá brincando com a morte social.
É bem bizarro. Bom, mais uma história envolvendo homens e calcinhas. Homem é preso por furtar calcinhas e usá-las para tirar fotos e mandar para pessoas nas redes sociais.
Olha só.
O homem disse à polícia que tentara por calcinhas e que não foi a primeira vez que ele cometeu o crime. Bolsas e perfumes também foram furtados. Essa matéria tá no G1, a gente vai deixar o link, vocês podem ver. Ele tá com uma calcinha na cabeça, assim.
É, no título da notícia fala que ele roubava as calcinhas, aí usava as calcinhas e tirava foto com elas.
Sim.
Mas até onde eu tô vendo aqui, parece que ele usava as calcinhas na cabeça e tirava foto, né?
Tipo, será que ele não vestia também?
Acho que não.
Igual o cara da primeira matéria.
Parece que não fica claro na notícia. Ele colocava na cabeça e ficava parecendo um super-herói.
Continuando, o homem foi preso suspeito de furtar calcinhas e usá-las para tirar fotos e mandar para pessoas em redes sociais. Em Doverlândia, no sudoeste do estado. Que estado que é Doverlândia?
Eu acho que é Goiás. Em algum lugar aí fala que é Goiás.
É Goiás, é. Desculpa. Segundo a polícia militar, Carlos Uchoa Neto assumiu a autoria dos crimes depois de preso. Até a última atualização desta reportagem, o G1 não conseguiu contato com a defesa de Carlos. A prisão do homem ocorreu na última sexta-feira. De acordo com os relatos da PM, os militares foram acionados por uma moradora do município que, ao chegar em casa, percebeu que a porta estava danificada e que alguém tinha entrado no local, pois alguns pertences não foram encontrados.
Olha só.
E aí tem a foto das coisas que ele furtou. Tem uma bolsa, tem um perfume e uma sacola com algumas calcinhas. Os militares também informaram nos registros que, ao serem abordados pela moradora, ela contou que Carlos era seu vizinho e que suspeitava ter sido ele o invasor da residência, por ele ter enviado fotos usando calcinhas no rosto para algumas pessoas, incluindo uma de suas amigas. Informou também que uma das calcinhas que o suspeito mostrava nas fotos foi reconhecida.
Olha só que bizarro, né? Você imagina só, você vê uma calcinha sua desaparecida em um grupo de WhatsApp na cara de um...
Do seu vizinho. Após a denúncia, os policiais realizaram buscas por Carlos, que foi encontrado durante a noite. Segundo a PM, ao perguntarem para o homem onde ele esteve durante o tempo em que era procurado, Carlos disse que estava em um rio fora da cidade e que por isso não foi encontrado. Em um rio?
Acho que ele estava, sei lá, tomando banho de rio.
O preso informou também aos policiais que tinha tara por furtar calcinhas e que não era a primeira vez que cometia esse tipo de crime na cidade. Ele assumiu.
É, né? Tara seria uma mania sexual que você tem, algo que te deixa excitado.
Sim. Os relatos da PM ainda apontam que, além das calcinhas, o homem furtou um perfume e uma bolsa. Um relatório médico foi realizado e o autor foi encaminhado para a delegacia de Caiapônia. As fotos foram divulgadas pela polícia militar.
Olha só, uma vez eu vi uma notícia, não sei se foi essa notícia ou se foi outra semelhante, de um cara que era um ladrão de calcinhas, e aí perguntaram pra ele por que que ele não ia na loja e comprava lá as calcinhas. Podia ir lá na loja Marisa e comprar quantas calcinhas ele quisesse, né?
Sim.
E não seria crime nenhum. Mas aí ele falava que o que era legal mesmo era roubar as calcinhas. A calcinha precisava ter uma dona pra ser uma calcinha que tivesse algum valor, sabe? Porque uma calcinha comprada na loja não teria o mesmo valor.
É uma grande aventura, né?
É. Cada louco com a sua mania, né?
Pois é. Bom, galera, essas foram as notícias que a gente trouxe aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Entrem nos links, leiam junto, né? Vejam as matérias, muitas têm vídeos no YouTube. Acho que vale também pro estudo, né?
Sim, e aí você pratica aí o seu português, aprendendo um pouco mais sobre as loucuras do Brasil, né?
Isso aí.
Bom, então é isso, pessoal. Pra quem não sabe, agora o Spotify oferece um recurso nos episódios em que você pode responder perguntas que eu posto lá em cada episódio e enquetes. Eu vou deixar uma enquete nesse episódio perguntando pra vocês qual das quatro histórias vocês acharam mais interessante, mais intrigante. E aí votem lá na história que vocês gostaram mais.
Isso aí, a gente fica aguardando as respostas de vocês.
Vamos aos abraços?
Vamos. Inclusive, os abraços são para ouvintes que têm interagido aí no Spotify, nesses novos recursos de envio de mensagem, de enquete, enfim.
Que é o Marcos NZ, o Carlos Mira, que já é um ouvinte nosso aí de longa data, e o Alexander Rojas, também, que já é um ouvinte nosso aí já de um bom tempo. Eles comentaram os últimos episódios que a gente postou lá no Spotify.
Legal. Valeu, galera. Um grande abraço aí pra vocês.
Então é isso, pessoal. Respondam as perguntas e enquetes que a gente tá postando lá no Spotify.
Aproveitem também para fazer uma avaliação, dando ali 5 estrelas pra gente. Mesmo que você não ouça através do Spotify, faça uma avaliação da sua plataforma.
Sim, pode ser no Spotify, no Apple Podcasts. Mas deixe lá uma avaliação positiva pra gente, porque nos ajuda muito, pessoal.
Com certeza.
E se vocês puderem também pagar um cafezinho pra gente no Buy Me a Coffee, o link tá aí na descrição do episódio.
É isso, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada por seguirem até aqui.
Tchau, tchau.
Tchau.